Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e, com certeza, bons cafés. Uma planta resistente ao déficit hídrico e também às altas temperaturas, acho que é o sonho de qualquer cafeicultor, certo? E é sobre essa demanda que a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais vem trabalhando. E no programa de hoje eu recebo então o pesquisador da EPAMIG, Denis Nadalete, para a gente entender um pouquinho melhor então as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por lá. Tudo bem, Denis? Seja bem-vindo.
Tudo jóia, muito obrigado aí, em nome da EPAMIG. A gente agradece a oportunidade de estar participando desse quadro e trazendo um pouquinho dos nossos trabalhos realizados na EPAMIG.
Maravilha. Denise, para a gente começar, então, eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando a sua experiência com as pesquisas sobre café aí na EPAMIG.
Bom, eu sou funcionário da EPAMIG desde abril de 2022. E durante todo esse período aí, eu venho trabalhando na área de pós-colheita e qualidade do café e também no programa de melhoramento genético, que é o programa onde nós desenvolvemos cultivares e até o registro e disponibilização dessas novas cultivares comercialmente aos cafeicultores.
E Denis, qual que é o objetivo aí desse desenvolvimento desses novos cultivares? Como que é feito esse trabalho aí pela EPAMIG?
Bom, o programa de melhoramento genético, ele possui vários objetivos, ou seja, sempre quando a gente está iniciando um programa de melhoramento genético, a gente sabe aonde a gente quer chegar com os novos materiais genéticos. Em resumo, esses novos materiais, eles devem possuir características que são carentes nas cultivares que já estão disponíveis comercialmente. Hoje nós temos aí no RNC 124 cultivares de café registradas, não só pela EPAMIG, mas assim como outras instituições de pesquisa, como o IAC, o IDR Paraná, a Fundação Procafé. Então, a EPAMIG ela já disponibilizou 21 cultivares de café. Então, quando a gente vai iniciar um programa de melhoramento genético, isso é com base na demanda dos cafeicultores. Vou dar um exemplo. Lá em 1970, com a chegada da ferrugem do cafeeiro, que é a principal doença que acomete a cultura do café, o foco das pesquisas se voltaram para a resistência a essa doença. Então, eles procederam com alguns cruzamentos, com um genitor feminino, um genitor masculino, sendo um deles que trazia essa resistência à ferrugem, para dar origem a novos materiais que fossem produtivos e apresentassem resistência a ferrugem. Depois disso, houve programas de melhoramento focado para melhoria da qualidade sensorial, visto que nos últimos anos aí os cafés especiais eles têm sido mais demandados e com isso é necessário, né, novos materiais genéticos que além de produtividade, resistência à ferrugem, eles têm um potencial na produção de cafés especiais. Então sempre está tendo demandas por parte dos cafeicultores, e é com base nessas demandas que os melhoristas eles identificam novas cultivares que tenham uma característica desejada para incorporar essa característica em materiais como as cultivares já disponíveis, né, que são produtivas, são resistentes, têm boa qualidade, então a gente quer incorporar mais uma característica de interesse em um novo material.
Legal, Denise. E como que é feito todo esse desenvolvimento dessa nova planta? Como que vocês trabalham isso mais na prática mesmo para a gente entender?
Então, ele é um processo bem minucioso, bem demorado, posso dizer. Então, o primeiro passo é identificar quem vai ser o genitor masculino e quem vai ser o genitor feminino, né? Ou seja, esses genitores, eles devem possuir as características que nós estamos buscando em uma nova cultivar. Então, na época da florada, né? Poucos dias, posso dizer aí, 2, 3 dias antes da abertura floral. Essa identificação ela é visual mesmo, de acordo com a morfologia da flor. Faz todo o preparo, né, nas plantas que serão genitor feminino, ou seja, que irão gerar os frutos, é realizada a emasculação, aonde é retirada a parte masculina da flor e deixada só a parte feminina. Lembrando que a flor do café ela é hermafrodita completa, Ou seja, ela tem tanto os órgãos femininos quanto masculinos na flor. Então, antes da abertura floral, a gente retira toda a parte masculina para que não haja autofecundação nessa flor, deixa só a parte feminina. A gente protege esses ramos para que no dia da florada não venham grãos de pólen de outras plantas que não é de interesse do cruzamento. E aí, no dia da florada, da abertura floral, a gente vai coletar grão de pólen da planta que vai ser o genitor masculino e vai trazer esse grão de pólen até a planta que vai ser o genitor feminino e realizar o cruzamento manualmente. Depois de depositar esse grão de pólen na parte feminina das flores, esses ramos são protegidos novamente, são mantidos protegidos por 10 dias, em média, e depois pode retirar essa proteção, né, que seria um saquinho de papel, e que já vai ter feito a fecundação. Então, essa semente que está sendo gerada nesse fruto é uma semente híbrida, é uma semente F1, ou seja, é um filho 1 oriundo do cruzamento do genitor masculino com o genitor feminino. E aí, esse fruto ele vai ser formado na planta. No próximo ano, né, na época da colheita, aí de maio a julho, mais ou menos, essas sementes são colhidas, são preparadas e logo após são semeadas para dar origem às plantas, né, às mudas. Essas mudas vão para o campo, então vai levar em média aí, né, 2 anos e meio o cafeeiro leva para poder dar a primeira safra. Então a gente avalia essas plantas F1 no campo por uma, duas, três, quatro safras e selecionam as plantas que são melhores. Quando a gente realiza um cruzamento, buscando uma nova característica, não significa que as novas plantas vão ter aquela característica. Pode dar certo ou não. Então a gente seleciona as melhores plantas, coletam esses frutos novamente, e aí a gente vai para a geração F2. Ou seja, esses filhos 1, a gente coleta a semente deles e faz mudas novamente e leva para o campo, a geração F2. A gente vai avaliar mais uma, duas, três, quatro safras, selecionam as melhores plantas, coletam frutos e vai para a geração F3. E assim sucessivamente. E normalmente uma cultivar ela é registrada de geração F4 em diante, F4, F5, F6. E com isso aí o programa ele pode levar até 30 anos ou mais que isso para registrar uma cultivar.
Nossa, muito interessante, Denis. E vocês atualmente aí na Ipamig, vocês têm 21 cultivares, né, cadastradas, é isso mesmo?
Já tiveram o registro, são 21 cultivares. E o
Legal.
programa de melhoramento ele está em andamento. Né? Existem vários genótipos de café antes de ser chamado de cultivar, são chamados de progenes, né? Progenes F1, F2, F3, F4. Então, tem vários experimentos aí com progenes no campo, onde estão fe sendo feitos esses avanços de geração, seleção das melhores plantas e para registrar uma nova cultivar. Então, hoje, comercialmente disponíveis, nós temos 21. Mas já tem aí algumas progenies em fase final de seleção que podem aí ser registradas agora em 2025, em 2026, por exemplo.
Então, Denis, eu sei que vocês têm aí uma menina dos olhos, né? Que é a MGS Paraíso 2. Queria que você falasse então um pouquinho sobre ela e por que que ela é tão especial.
Então, essa cultivar, essa MGS Paraíso 2, ela é realmente, vamos dizer, o carro-chefe da Ipamig hoje. Né, foi um cruzamento muito assertivo aí para o desenvolvimento dessa cultivar. É uma cultivar oriunda do cruzamento de Catuaí Amarelo com híbrido de Timor. Com isso, é uma cultivar que, além de muito produtiva, ela apresenta resistência à ferrugem, né, uma alta eficiência na colheita mecanizada, uma boa resposta à poda. Ela possui uma granulometria interessante, né, grãos graúdos. E o diferencial dela é o potencial na produção de cafés especiais, que nos últimos anos aí, né, a demanda por esses cafés tem aumentado, e com isso a busca por cultivares que entreguem cafés de qualidade realmente também aumentou. Então, nós tivemos aí a felicidade nos últimos anos com alguns concursos de qualidade, onde os campeões participaram com cafés da cultivar MGS Paraíso 2. Que ela tem um potencial grande tanto em processamento natural, quanto também nas outras alternativas de processamento pós-colheita, como cafés descascados, cafés fermentados. Ou seja, independente do processo pós-colheita que eu vou submeter esses frutos, ela tem aí a capacidade de produzir cafés especiais diferenciados. Então, como exemplo, nos últimos anos, né, em 2023, né, foi premiado como o café, né, o Best of the Best, no 8º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy. Em 2024, teve o prêmio dos melhores cafés da Cocatrel, também com a cultivar MGS Paraíso 2. E no 12º prêmio da região do Cerrado Mineiro, das três categorias, né, que é natural, cereja descascado e o fermentado, nós tivemos duas colocações no processamento natural, sendo a primeira e a terceira colocada, e na categoria de fermentação induzida, com a segunda colocação. Então, evidenciando aí realmente um alto potencial de qualidade dessa cultivar em diferentes processamentos pós-colheita.
Muito legal. E Denis, para quem que tá, os produtores que têm interesse aí de adquirir talvez uma muda ou as sementes, né, com a Epamig, é possível? Eu queria que você explicasse então um pouquinho esse processo para quem está acompanhando aí, às vezes se interessou, né, para ter essa plantação, né, ter esse experimento aí de plantar essas sementes aí, esses cultivares. Como que funciona?
Sim, é possível. Hoje, mudas de café são comercializadas aqui no Campo Experimental de Machado, onde eu fico lotado. E também, se quiser adquirir sementes, podem ser adquiridas no Campo Experimental de Machado, de Três Pontas, São Sebastião do Paraíso e de Patrocínio.
Legal. E eu queria que, então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, você explicasse um pouquinho assim. Sabemos aí que o maior desafio da cafeicultura hoje em dia é a questão aí, né, da falta de chuva, de fato, as altas temperaturas, e isso vocês vêm trabalhando aí com novas pesquisas, né, para tentar mitigar, vamos dizer assim, esses estragos, esses efeitos nas lavouras, né? Como que está o andamento, né, dessas pesquisas? O que vocês já evoluíram nesse sentido?
Então, essa questão, né, climática é um desafio, né, para os cafeicultores e, consequentemente, torna-se um desafio para nós pesquisadores desenvolver ou até mesmo indicar, dentre as cultivares já disponíveis comercialmente, aquelas que têm uma maior tolerância, né, para essa característica. É difícil da gente afirmar uma resistência, né, a esses estresses, mas sim um nível maior de tolerância ao déficit hídrico e altas temperaturas. Já tem muito trabalho em andamento, né? Tem trabalhos aí para serem publicados agora, perante as cultivares que já são registradas, essas que já estão disponíveis no mercado, né? Que apresentam um nível de tolerância. Então, em breve, esses resultados serão publicados aí e divulgados. E também tem já programa de melhoramento genético, onde foram feitos cruzamentos, onde um dos genitores tinha esse potencial de tolerância. Então, em breve aí tem material sendo registrado com tolerância e também a indicação aí daqueles já registrados para as diferentes regiões do estado produtor aí que sofrem com esses estresses abióticos.
Denis, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria que você explicasse então qual legado de fato essas pesquisas da Epamig traz para a cafeicultura brasileira. A gente sabe que é uma cafeicultura aí muito já resiliente, né, e que vem ganhando cada vez mais destaque mundo afora. Então, qual que é o impacto, a importância de fato, você que está trabalhando de perto, acompanhando de perto esses novos cultivares, você enxerga o impacto de fato dessas pesquisas para concretizar ainda mais a cafeicultura aqui no Brasil?
Então, o legado realmente é a tomada de decisão do produtor em adotar as novas cultivares para novas lavouras de café e até mesmo a renovação de lavouras mais antigas da propriedade. Né? O objetivo do melhoramento não é desenvolver cultivares para substituir automaticamente as cultivares tradicionais, como principalmente as do grupo Catuaí e Mundo Novo, que ainda são muito cultivadas em todas as regiões cafeeiras do estado, né, do país. Então, o legado é essa tomada de decisão, tomar o conhecimento de que as novas cultivares, elas sim, podem apresentar alta produtividade, resistência a doenças e também um potencial maior para a qualidade, que consequentemente vai culminar em no maior valor agregado no produto final. E essa adoção das novas cultivares que a gente vem observando tem mudado completamente a cafeicultura do estado e, consequentemente, do país, tanto em nível de produtividade quanto em nível de qualidade dos cafés brasileiros.
Quem quer conhecer um pouquinho mais de perto aí essas pesquisas, como que faz? Vocês têm algum site, alguma coisa para que eles possam acompanhar mais de perto?
Sim, nós temos www.epamig.br. No site da Epamig tem um setor de publicações onde são divulgados aqueles materiais técnicos com uma leitura muito tranquila, né, para produtores, consultores, estudantes, pesquisadores, por meio de cartilhas, circulares técnicas, boletins técnicos, e aí com os resultados práticos, né, e mais recentes aí das nossas pesquisas, referente a toda a cafeicultura, mas principalmente do melhoramento genético, em relação às nossas cultivares.
Denise, eu agradeço demais sua participação, esse tempo aqui com a gente, trazendo informação tão relevante e tão importante aí sobre a cafeicultura.
Eu que agradeço novamente, em nome da EPAMIG, a oportunidade de estar participando e divulgando um pouco aí dos resultados dos nossos trabalhos. E esperamos, né, que esse conteúdo atinja, muitos ouvintes e chegue até realmente o produtor, que com certeza aí vai em busca aí de melhorias para a sua propriedade.
Com certeza. Obrigada mais uma vez, Denis.
Eu que agradeço.
E fica então aí o convite para você que está nos acompanhando saber um pouquinho mais então sobre as pesquisas aí da Epamig, conhecer um pouco mais sobre esses cultivares e quem sabe até adquirir aí essas mudas e essas sementes para realizar o plantio e contribuir para cada vez mais a cafeicultura brasileira ganhar em resiliência e as fronteiras do mundo afora. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção até agora e desejo a todos um excelente final de semana.